caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Mendigos são muito melhores que a maioria das pessoas.
Carlos Thiago Maia.
Melhor filme de Natal que eu já vi.
E Rafael Valente.
Eles são o mesmo, porque geralmente mendigo tem vários cachorros. E todo mundo sabe que dog é gente boa.
Dog é gente boa.
Dog é gente boa.
Teve uma linha de pensamento aí, né?
É.
Mas agora o Catum novamente volta pra comentar sobre filmes. Então a gente, dessa vez a gente não vai pra filmes ocidentais. A gente volta pro Oriente pra falar de Tokyo Godfathers, do Satoshi Kon.
Do gênio.
Do gênio. Infelizmente é um autor que teve poucas obras, mas todo mundo relembra disso, das obras dele como muito boas. Então a gente vai comentar sobre tudo o que aconteceu no filme, a gente vai falar sobre as referências, a gente vai falar sobre a temática do filme, todas as metáforas que existem no filme. Então é isso, bora pro cast?
Bora.
Eu acho que uma coisa relevante de falar desse filme é falar um pouco do Satoshi Kon. Ele teve só 4 filmes durante toda a carreira dele. Tokyo Godfathers foi o penúltimo filme dele, o último foi o Paprika, mas dentro dessa cinematografia dele, dentro dos filmes que ele produziu, eu acho que ele deixou uma marca bem interessante, certo?
Sim.
Dentro da filmografia dele, eu creio que esse seja um dos filmes que mais pé no chão, digamos assim.
É. Ele ainda tenta colocar um pouco das brisas dele, o que ele sempre usou essa vibe mais extrasensorial, esse lance muito louco, assim. O ápice disso foi ser Paprika, né, que é o filme mais loucão dele, mas Perfect Blue também tinha essa vibe bem psicótica, pra dizer, né, que é bem o contexto do filme, mas ele sempre usou isso de maneira narrativa. E o Tokyo Godfathers, ele é pé no chão, mas ele não é. Eu acho que uma coisa que é interessante é que ele fundamentou, não só na animação, mas no cinema, é que você pode fazer uma animação, um texto, um roteiro pé no chão, que a gente falou, uma história real, mas você não precisa fazer a parte cinematográfica ser realista, entendeu? Isso nunca foi a vibe dele. Perfect Blue é um exemplo disso. Era uma história muito real, se você parar pra pensar no contexto, né? Principalmente da idol japonesa, mas que ele levou pra um lado totalmente surreal e que ainda assim fazia muito sentido.
É, também tem o fato de que é uma coisa de se levar em consideração. Os outros filmes dele, ele, dentro da filmografia dele, eu acho que a diferença do Tokyo Godfathers pros outros filmes dele, eu entendo que ele dá uma pirada de vez em quando, mas eu acho que ele utiliza menos esse surrealismo, sabe?
Sim.
Isso no Paprika é muito presente.
É o contexto, né?
No Perfect Blue, é uma história real, como você disse, mas tem o lance das ilusões, sabe? É, dela ver coisas. Tanto é que isso foi replicado, se não me engano, os direitos foram comprados.
Sim. Pelo
Aronofsky pra fazer o Cisne Negro, porque senão seria plágio. Mas pra ele poder usar essas cenas, principalmente essas cenas mais pensativas, essas cenas onde ela tem alucinações, eu acho que esse filme, assim, de todos, ele se estabelece como um filme mais pé no chão, assim, digamos.
Sim. Ele nunca fez questão de distinguir uma coisa da outra. Aí você falou Perfect Blue, né? Uma das coisas mais importantes daquele filme é que você chega a um ponto que você não sabe distinguir bem o que é e o que não é real, né? E ele nunca faz questão de distinguir isso. Tanto que mesmo no filme que a gente vai falar agora, você tem momentos em que as coisas surreais começam a acontecer e ele não faz nenhuma questão de distinguir o que é surreal e o que não é do que tá acontecendo ali, né?
Eu acho que tem um lance nesse filme que é engraçado que é um filme, se você parar pra pensar, é um filme rápido. Você não acha ele um filme rápido, ágil?
Muito, muito rápido.
Cara,
muito.
Na real, assim, a gente comentou isso no nosso cast de Your Name, né? Que foi um dos nossos primeiros casts, assim, lá no início. E que a gente falava que Your Name tinha uma grande... um grande trabalho, assim, de edição, né? Principalmente o Lucas comentou sobre isso. E se você for pegar na cinematografia japonesa de animação, tem um tom até um pouco mais parado, assim, né? Por mais que a Ghibli tenha um tom mais mágico, assim, de conseguir construir uma edição, que as coisas acontecem. Mas eu acho que ninguém faz o que o Satoshi Kon fez na época que ele fez, tá ligado? Porque nós estamos falando de um filme de 2003 e estamos falando de Perfect Blue em 97, né? A dinâmica que ele dá, tanto em roteiro, mas em edição, acelera muito o filme. Você não consegue parar de ver o filme, entendeu? E é uma coisa que você vai ver na filmografia, assim, global, vamos falar assim, no mainstream global, alguns anos depois, né? Com, na verdade, com o Top God Fallers na mesma época, porque vem muito no caminho junto com o Bourne, né? Da filmografia do Bourne, essa questão da ação, você tem que parar, né? Frenético o tempo inteiro. Mas o Satoshi Kon fazia isso, e pegando o que o Lucas comentou também do filme sensorial, que é uma coisa que hoje se fala muito em cinema, o filme sensorial, né? O filme com o áudio binaural, com áudio 360, esse tipo de coisa, assim. É só um áudio 7.1 e vai lá pro inferno. O Satoshi Kon já praticava isso. Então, tipo assim, é um cara de vanguarda, saca? É um cara que ele já se diferenciava nesse ponto, assim, em 2003 e 97, pra fazer esse tipo de coisa.
E isso vai muito do trabalho dele, porque, pra quem não, nunca pesquisou a vida do Satoshi Kon nem nada, ele tem, que a gente falou, tem uma filmografia que não é extensa.
Eu acho que esse lance da filmografia não ser extensa, a questão é que pra alguém chegar no nível onde o Satoshi Kon chegou, essa pessoa precisa de tempo, certo?
Sim, bastante.
A partir do momento que o Satoshi Kon, ele se estabeleceu como um diretor importante, que foi a partir de 97 com o Perfect Blue, aí ele teve a oportunidade de fazer o que ele queria. Só que disso até o tempo onde ele faleceu foi menos de 15 anos, entendeu? Então não deu tempo de ele produzir muita coisa, sabe? Ele morreu com 46 anos.
Sim, sim. Ele teve bem menos tempo de carreira que muitos diretores que até às vezes fizeram menos filmes que ele, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante ver o trabalho do Satoshi Kon é que muitas vezes a gente não sabe, né? A galera não dá valor também, né? Ao trabalho que ele fez e que ele não foi creditado, ou que ele é creditado, mas não aparece, né? Por exemplo, ele não é creditado, mas ele foi um assistente no mangá de Akira. Ele não é creditado a isso, mas ele foi. Ele trabalhou em muita coisa. Ele trabalhou em um patch labor, pra você ter uma noção. Ele fez OVA de Jojo Bizarre Adventure. Então ele trabalhou em muitas outras coisas que ele nunca foi creditado. Muita gente nem sabe que ele era mangaká também, né?
Bons mangás também, né?
Bons mangás, e ele era um artista muito competente. Os mangás dele são muito bonitos. A gente fala de obras relativamente recentes, porque elas têm cenários maravilhosos. Teve o Eizouken, o Somali, né? Do começo aí de janeiro, que tem os cenários vastos, mas se você pega, tipo, o Opus dele, já é uma pira muito louca e super detalhado, super perfeito e que ninguém acredita. Então ele sempre foi um artista muito competente em diversas áreas.
Tem uma outra coisa a se levar em consideração que diferencia esse filme, não só do Satoshi Kon, mas talvez da cinematografia japonesa como um todo, que é um filme que tem muitos de referências cristãs, sabe? E no Japão a gente sabe que a população cristã é muito pequena. Isso eu acho de fato curioso, sabe? Ele começa numa celebração. Então é curioso pensar nisso, principalmente por o Japão ser um país onde eles talvez nem tenham. A gente tem isso muito forte, mas no Japão eles nem têm isso. Tanto é que o filme começa na véspera de Natal, e o Natal japonês, até onde eu sei, é você comer um bolo de morango e comer KFC. E normalmente você passa com os amigos, sabe? Não com a família. Então a concepção deles desse tipo de celebração é totalmente diferente da nossa. E mesmo assim ele abordou de uma forma assim muito, sabe, que pro ocidental, que tá o tempo todo em contato com essa cultura, é um approach que totalmente real, sabe? Ele não, sabe, não é aquela coisa de a gente não entender o oriental, o oriental não entender a gente. Foi uma coisa que muito compreensível.
Isso que você falou é bem legal, porque a gente elogiou tanto, por exemplo, o trabalho do Tezuka no Dororo original, né? E o trabalho do Tezuka no geral, por ele ser um cara que sempre mostrou um outro aspecto da cultura japonesa, né? Que ele nunca fez questão de elogiar necessariamente a cultura japonesa. E o Satoshi Kon, se você parar pra pensar nesse filme, nunca se vê obras japonesas falando geralmente de gente muito pobre, de favela, de mendigo, desse tipo de coisa. Eles não falam. O Perfect Blue que ele fez fala de uma problematização enorme que existe até hoje na cultura japonesa. E o que a gente vê na maioria dos animes nisso aqui são glorificações, são modelos exemplares, né? Vamos falar de idols, porque idol é legal, né? E ele não, falou mal pra cacete, né? Mostrou um lado horrível da indústria japonesa, né? E ele nunca teve problema de tocar nesses assuntos e nem falar de assuntos que a indústria japonesa nunca nem se importa em tocar, né?
Não, eu acho legal, Lucas, nesse que você tá falando, que como nós estamos tratando de uma história sobre três mendigos, né? Que são basicamente os três reis magos, e é bem legal de se pegar nessa tradução, porque o início do filme ele trabalha essa questão, como o Crive comentou agora, da peça, né? Da peça falando sobre o menino Jesus e tudo mais e tal. E normalmente Natal é sempre muito cantarolado, muito falado sobre a questão do levar os presentes e tudo mais e tal, que é a história dos três reis magos. Você tem três mendigos principais, né? Que carregam a criança. Então já tem a ligação direta aí. Mas o que eu queria comentar principalmente é a não utilização dos mendigos assim de uma forma clichê, saca? É meio que a humanização do negócio. E em vários momentos do filme, ele trabalha a questão do cheiro, esse tipo de coisa assim, que é uma coisa real, é uma coisa humana, tá ligado? Pô, os caras têm a dificuldade e tudo mais e tal, mas é uma humanização, assim, que você vê em pouquíssimos filmes, mas pouquíssimos mesmo, de como eles vivem e tal. O único outro anime que eu conheço que trabalhou uma temática parecida é Hinamatsuri, entendeu? Num arco, assim, maravilhoso, que é o arco da Anzu. Mas é muito tocante quando você pega, assim, pra ver. E como cada um deles tem a própria história, tá ligado? E como ele vai apresentando essas histórias, sem em nenhum momento, assim, transformar aquilo em algo muito maior e tal, ou exagerar nesse sentido. Ele tem umas pilas visuais, esse tipo de coisa. Trabalho de direção de fotografia é genial, mas, assim, no cerne ele mesmo, ele humaniza. Humaniza uma coisa que a gente normalmente deixa pro lado, sabe?
E a gente tem uma concepção que, às vezes, é muito superestimada do Japão, sabe? Uma visão meio ilusória. A primeira cena do filme, acho que ela muda bastante isso. Porque aquela pergunta, é um filme sobre três mendigos que acham um bebê no lixo. Aí a primeira pergunta que surge é, tem mendigo no Japão? Bom, a primeira cena do filme mostra que tem muito. Então eu acho que ele desmistifica algumas coisas importantes também.
É, a galera lá, aparentemente, em segundo filme, faz uns barracão ali de lona e vive no meio de uma praça, né?
Eu acho que ele toca muito no assunto de vários problemas, tanto que em todo o filme, ele vai sempre mostrar, por exemplo, a questão da vibe do consumismo, toda hora os billboards de McDonald's, sei lá o que, toda hora eles passam por caminhões de entrega, por tudo isso, ele passa muito nessa vibe também. Ele meio que mostra, o que é muito louco é a história de três mendigos, que nem o Carlos falou, os mendigos são humanos, né, só que a sociedade em volta não parece humana, né, tanto que em um momento ele encontra abrigo num criminoso hispânico, saca? E lá tem um abrigo, uma casa bem, tipo, acolhedora, né, tipo, totalmente contraposta à casa que um dos mendigos fugiu, né?
Sim. Não só isso, né, Lucas? A primeira pessoa que ajuda eles de verdade é o Yakuza, que é outra margem, saca?
É verdade.
Então, é um filme que ele trabalha a sociedade japonesa, mas sempre à margem. Porque, como o Lucas falou, é o imigrante, é o Yakuza, é o mendigo, entendeu?
É o transexual.
Tá sempre trabalhando no transexual. Pô, é sempre o que as pessoas que estão à margem da sociedade.
Você falou do negócio do consumismo, uma coisa que é muito visível no filme é o quanto de lixo tem, sabe? Ele acha um lixo o tempo todo. E eu acho que entra muito nessa vibe também. Agora, esse lance de que vocês falaram de pessoas à margem da sociedade, eu acho que é uma coisa que é muito levada em consideração no filme. Porque dos três personagens principais do filme, eu acho que ele tem um foco muito grande em mostrar isso. Essa coisa da pessoa que é provedora no Japão, que é sempre a figura masculina, né? E que se corrompeu. Da pessoa que vive à margem da sociedade por ser transexual. E daquela pressão que existe muito nos adolescentes no Japão também. Então eu acho que ele reúne bem alguns principais problemas sociais do Japão pra simplificar isso e colocar isso nos personagens, sabe?
Sim, eu acho que tem muito disso. É muito louco, né? Porque a sociedade estigma tanto a pessoa que é morador de rua, que muitas vezes não vai entender que essa pessoa foi pra rua, né? Muitas vezes a pessoa não acabou na rua, que é o caso da menina, né? Ela escolheu ir pra rua, ela escolheu sair daquilo.
A própria Hana também, ela tinha opção onde voltar pra mãe dela, sabe?
É, ela tinha um lugar, né?
Aham. Uhum. E eu acho engraçado que dos três ali, a única pessoa que, sabe, ela nunca teve culpa de nada foi a Hannah.
Sim.
Sabe, a culpa dela, vamos colocar entre muitas aspas, é ser trans, né? Porque ela nunca fez nada de errado. Por exemplo, a garota esfaqueou o pai, sabe? É uma coisa séria. É, o cara, ele era alcoólatra e apostas, mas a Hannah, ela foi a única pessoa que ela tava ali só por uma coisa que era um traço da personalidade dela, né?
Ela, inclusive, tinha arrumado um esposo, né?
E, sim, sim.
E acabou que, infelizmente, acabou. O que ela deu?
E tem uma frase maravilhosa que mostra exatamente isso de questão de preconceito, que quando ela fala que o esposo dela morreu pra mãe dela, a mãe dela fala assim, AIDS? Pra entrar no estigma, né? Aí ela fala assim, não, ele escorregou no sabonete mesmo.
Uma frase maravilhosa.
Pensando sobre essa parte de estar à margem, assim, eu acho muito da hora algumas profissões que vão aparecendo, tá ligado? Porque é sempre o taxista. São as pessoas que servem a gente, mas a gente não vê, saca? Né? Sim, o cara que dirige a ambulância.
Atendente de caixa.
Atendente de caixa.
Enfermeira.
Mano, pra mim o melhor é o atendente da ambulância, que ele bate a ambulância e vira e fala, chame uma ambulância.
É, chamaram uma ambulância correndo aí.
Né, velho? Então, essas pessoas que a gente não vê, saca? O filme é sobre isso, é sobre uma cidade que, sinceramente, as pessoas que a gente não vê, que a gente acaba, que a sociedade acaba denegrindo, assim, são humanos no final dessas contas. Sim. É bonito pensar esse tipo de coisa. Os trabalhos que eu conto são muito profundos nesse sentido, né? Como a gente falou do Paprika Effect Blue, o Paprika, por mais que a pira visual, ele tem a questão do psique, tá ligado? Da análise, da psicanálise também, então acaba seguindo isso.
Dos diretores japoneses de animação hoje que são famosos, o que eu mais sinto falta é do Satoshi Kon, sabe? Eu acho que a Ghibli e os novos diretores, eles têm uma marca muito... Eles, por exemplo, a Ghibli tem um jeito de fazer filme bem específico, assim, sabe? É claro que tem alterações, mas os temas que eles discutem são muito claros na maioria dos filmes, sabe?
Os temas, assim, que a gente acaba sempre sendo recorrente nos filmes da Ghibli, a questão do meio ambiente, a questão da fantasia, da criança...
Infância.
Assim, da infância, da inocência, de vez em quando, né? Eu acho que, tipo assim, não é que se esgota, porque eu acho que são temas muito grandes, mas quando você vem com filmes como, por exemplo, são Nausicaa, como é o Princesa Mononoke, depois Chihiro, assim, você leva isso a um nível muito alto. Então, quando você vai fazer um novo filme, você olha pra trás e tu fala, tá, o que eu vou fazer agora, entendeu? E você tem que escolher outros temas, e nesse sentido o Satoshi Kon, ele escolhia temas muito diversos, temas muito reais, assim, muito próximos, sabe?
E eu ia falar que também o próprio Makoto Shinkai, que hoje talvez seja um dos mais famosos diretores de animação japonesa, ele também, os filmes dele, de certa forma, os temas se repetem, e principalmente os cenários se repetem muito. Não tô falando que assim é igual, sabe? Mas eu tô falando que o jeito que é feito também, os filmes são muito mais próximos do que, por exemplo, a cinematografia do Satoshi Kon, que é muito menor, mas os filmes são muito distintos, sabe?
Sim. Acho que dois se destacam um pouco mais nessa diferenciação que a gente tá falando. A gente fala bastante do Yuasa, né? Acho que o Yuasa, ele é o que chega mais próximo do Satoshi Kon na pira, assim, de falar dos temas. Mas não chega a ser uns temas tão profundos. E o outro que ele consegue muito se renovar, mas acaba falando também de alguns temas muito parecidos também, é o próprio Hosoda, né, velho?
Mamoru Hosoda
ele, também. Ele trabalha algumas temáticas, assim, de... O Mirai, por exemplo, é desenvolvimento da criança, tá ligado? É como ele percebe a família. Já no questão do Wolf Children, é uma outra pira, mas também fala sobre a criança, né? O Hosoda sempre volta nesse quesito. Da criança, do desenvolvimento da pessoa, né? As referências que ele tem, né? Quem é ele. Acho que é sempre uma questão nesse ponto. Os temas também acabam se valendo, mas com outras perspectivas.
Eu acho que é uma coisa realmente relevante de se falar desse filme, e é um dos pontos mais interessantes dele, é falar sobre a parte técnica dele, falar sobre animação, direção. Então, uma coisa que eu vi muito na animação desse filme é que eu tava assistindo um filme acompanhado com a minha namorada, e ela disse pra mim que, nossa, esse filme é diferente, né? Parece que tem mais movimento. E eu acho que é uma coisa muito notável, principalmente nesses filmes.
É que eu acho que às vezes são coisas pequenas, né? Às vezes é só uma questão simples de movimento de câmera, sabe? De movimento de câmera, de acting, de entender como dirigir cinema, que a gente já citou aqui, ele tava na vanguarda, certo? Ele tanto que o cinema ocidental roubou muito do que ele fez, né? Roubou, eu digo, porque muita gente nunca nem acreditou, né? Mas só fez igual. Roubou muito da direção dele, de como ele fazia cinema. E é a questão de entendimento, tipo, se eu quero fazer uma pessoa e ela tá de tal forma sentindo tal coisa, você mexe a câmera um pouco pro lado, você não precisa de uma grande animação nem nada. Mas só de você alterar um pouco esses ângulos, você consegue dizer muito. Que eu acho que entra nessa questão do movimento constante, certo? Que é exatamente isso que ele trazia pro filme dele. E uma importância muito grande pro acting dos personagens. Os personagens, eu peguei várias cenas assim, em que o trabalho físico, sabe? De movimentação física, de interpretação dos personagens de animação, era muito similar ao humano. Então você podia ver, ele tá constrangido, ele encolhe os ombros, ele tá melhor, ele se estufa o peito, se levanta. Tipo, você tem todo esse trabalho que é feito em todo momento, em todo filme, os personagens estão se movimentando dessa maneira.
Tem um lance meio de, assim, uma forma de expressar muito intensamente as expressões faciais, sabe?
Sim, sim.
Por exemplo, eu nunca vou esquecer da cena lá onde o Gin fala com a filha dele, ele volta a falar com a filha dele lá, a enfermeira, e daí a Hannah percebe que a história que ele contou pra ela é mentira. E daí ela fica revoltadaça, sabe? E começa a xingar ele, eles começam a discutir, e a expressão dela, assim, é de uma expressividade, assim, sabe? Incrível.
Cara, esse trabalho do Satoshi Kon, assim, com os personagens, eu não sei vocês, mas como ele é muito à frente, chega momentos de parecer que é captura de movimento, saca? Pô, eu lembro de uma cena que é no meio daquela perseguição que eles vão fazer com a mina que rapta a criança, e a mina, ela vai ter que passar no meio de dois ferros. E o jogo de corpo, assim, que a mulher faz, passando pelos ferros, é tão perfeito, assim, porque ela tem que manter o peso segurando a criança, assim, e o quadril dela joga pra um lado, depois joga pro outro. É de algo tão refinado, assim, no trabalho de animação, que eu fiquei, tipo assim, caralho, mano, tipo, hoje em dia nego faria captura de movimento com isso, e o cara deve ter gastado a vida fazendo aquele tipo de coisa.
Às vezes nem é uma animação, eu falo isso muito, assim, porque a galera do anime curte a batalha, curte, é maneiro, por exemplo, Boku no Hero, e você vê a luta lá do Todoroki com o Midoriya, certo? É maneiro, é bonito e tal, só que muito da animação, às vezes, tá no que a gente não acha necessariamente impressionante. Que nem o Carlos falou, às vezes é você passar por um corrimão, que pode ser uma animação que traz muito mais vida pra animação como um todo, que é simplesmente um poder muito bonito. Até porque bonito e feio é relativo, mas eu duvido muito que seja, tenha muito motion capture, deve ter muita referência de filmagem, de gente fazendo gesto, mas que nem o Carlos falou dos exageros, o exagero é parte fundamental. Por isso que eu não me sinto impressionado com a dança do Pyotr no Karen Tuesday, mas eu fico muito emocionado, saca? Com, que nem você falou, com essa expressão da Hannah hiper escrachada. Porque essa questão de adicionar exageros, de adicionar movimentos que são extra do que a gente vê numa filmagem normal, que dá caráter pra animação, que é a melhor parte da animação, você poder dar esse caráter, entendeu? Que é o que faz, por exemplo, filmes da Disney antigos em 2D, muitas vezes terem mais personalidade que os novos em 3D, né? Muitas vezes, sim, quase sempre.
Eu fico imaginando o processo de produção disso, sabe? Quando o cara vai dar um take e ele tem que pensar de todos os movimentos que o rosto da personagem vai fazer pra expressar exatamente o que ela tá falando, sabe? O sentimento dela. Deve ser um processo bem complexo de fazer.
Lip sync e acting são as coisas mais difíceis de fazer em animação no geral. Eu acho mais fácil, eu prefiro pegar uma cena de capoeira, um jogador de futebol metendo o bike, do que pegar um lip sync, do que pegar um act. É muito mais difícil e as nuances são muito, é o que você falou, às vezes você vai ficar corrigindo coisas minúsculas no movimento da boca, que é muito fácil fazer em um movimento amplo, saca? Um movimento largo de braço, de perna. Então, não simples, óbvio, a animação é difícil, mas eu dou muito mais valor a isso. Quando você vê um filme tipo Tokyo Godfathers e a gente vê as animações que saem semana a semana, a diferença é tão grande, cara, que é muito surpreendente. Você vê que parece que tem mais animação, né? Às vezes nem tem mais, dependendo da cena, mas parece que tem mais, né?
Eu não tô brincando. Parece até que são atores de verdade que estão fazendo o filme. Como o Lucas falou, o que diferencia os três personagens principais ali de Tokyo Godfathers pra uma atuação de verdade são os pequenos exageros da animação.
É.
E a gente tá vendo aquilo, mas é muito difícil e muito raro você ver uma animação que você olha e fala, tipo assim, caralho, mano, isso aqui podia passar num live action e seria igual.
E a gente falou de atenção a detalhes. detalhes, ele fala toda hora que tem um negócio do Gin, ele era um ciclista, né?
E ele anda só de bicicleta, o filme inteiro.
Ele só anda de bicicleta, e quando ele anda, ele tá exatamente na postura de um ciclista profissional. Ele não anda igual um cara tranquilo, tanto que ele dá uns pivôzão de bike, ele faz... Aí você fala, caralho, e o cara pegou e usou aquilo como elemento e usou pra animação, saca? Então ele sempre lembra dessas coisas.
Sim. E o que você falou, Carlos, que ele podia se passar no mundo real, ele é, digamos que, baseado num filme de 1948 chamado Os Três Padrinhos, né, no Brasil. Na verdade, o filme, o nome do filme americano é Three Godfathers, e o filme nacional ficou como O Céu Mandou Alguém, mas a história é bem parecida, sabe? Então, realmente essa história podia se passar tranquilamente num live action, só que a expressividade foi tão intensa que você já tem essa impressão assistindo o próprio filme de animação.
Cara, e uma coisa que eu tenho que falar, assim, que eu fiquei reparando, é quão bom é você ver uma animação que sabe trabalhar luz natural, assim, a luz da cidade, assim. Como ele trabalha, assim, a luz do poste, tá ligado? Como a luz do poste consegue dar expressividade com o personagem, como a luz de, sei lá, de um letreiro da expressividade. É tão bom o trabalho de animação nesse sentido. Como você consegue construir isso, né? São esses pontos, assim, que fazem a diferenciação. O trabalho do Katsutoshi Sugai, assim, nesse que é Constituição, junto com o trabalho do próprio Satoshi Kon, é fantástico, velho. O que eles usam, tipo, de ambientação pra criar clima no filme. Por exemplo, quando eles vão encontrar a mama, tem a cena que é a cena de Jesus Cristo, né? Que tá o Gin deitado todo escrachado ali e eles estão até no colo, né? Mas é totalmente escuro, é dark, porque é num local beco, assim, né? De toque, é um local esquecido, né? E assim, a cena é bonita pra caceta.
É engraçado que, assim, nos cenários, principalmente quando ele mostra os letreiros, o consumismo, as cores são vibrantes, mas ao mesmo tempo a vida deles é muito pastel.
É.
Todo mundo ali usa roupas pastéis, sabe? Parece que é uma coisa meio... Não vou dizer sem graça, sabe? Mas, assim, é como se eles vivessem naquele tom, sabe? Tudo meio escuro, marrom, preto, vermelho escuro. E tudo em volta dele, sabe? Aquele consumismo parece que é tudo alegre, tudo colorido. Eu tenho essa impressão na fotografia.
Mas eu concordo contigo nesse sentido. E o outro ponto que eu queria ressaltar é... O roteiro do Satoshi Kon é incrível. Ele tem um cara que ajuda ele na construção do roteiro, né? Que é o Keiko Nobunobu. Cara, assim, é tão bom você ver um roteiro, e aí falando de filme em geral, que as coisas vão acontecendo seguidamente e você não acha que é só algo jogado na tua cara, né? Eles têm causa, consequência, as coisas vão se construindo no mínimo detalhes, como o Lucas acabou de comentar. E como os atos são coligados. Como você não constrói as cenas por construir, as coisas não só acontecem.
Eu acho que é muito sincronizado com a edição, porque a edição não deixa a peteca cair, sabe?
Tem um pouco, velho. A edição é fantástica.
É ritmo, sabe? Acontece muita coisa no filme, se você parar pra pensar. Muita coisa. Tem altas reviravoltas no filme. Tem muita coisa.
E a questão de inteligência de você pensar em momentos, né? Tem um momento que a Hannah vai pegar o táxi, né? Ele não fica com a Hannah no táxi. Aí ele vai pros outros personagens que estão fazendo alguma coisa mais interessante, né? E volta pra Hannah quando ela estiver de volta na ação, né? Então, e ele faz isso toda hora. É tipo um revezamento de personagens, né? Todo momento eles estão trocando pra quem tá no ápice da ação, né?
Uhum. Eu acho que ele é um filme que, assim, acontece muita coisa e ele nunca te trata como idiota.
É.
Por exemplo, quando eles pegam a chave lá que abre o armário no trem. Eles em nenhum momento falam, nossa, essa chave abre um armário no trem. Ele só mostra a chave e que eles podem usar ela, entendeu? Ele não fica te contando isso, sabe? Você pegou, entendeu?
Outra coisa também que ele faz esse mesmo esquema é quando eles salvam o cara do carro lá, né? O que tava sendo atropelado pelo próprio carro.
O Yakuza.
O Yakuza. Aí ele vai entregar dinheiro e um cartão pra todo mundo. E ele tá sem o dedinho.
Sim.
Ele tem o dedinho cortado, que é algo característico da Yakuza, né? E depois eles vão... Mais pra frente a gente descobre lá no casamento, onde eles vão junto com esse cara, que é, tipo, bem, bem máfia mesmo.
Ninguém menciona que ele é Yakuza, né? Ninguém menciona.
Isso, ninguém menciona. Você consegue ter a certeza disso no final, porque o Gin fala, eu tinha problemas com apostas, eu tinha feito um empréstimo com... Ele deixa implícito, né? Que ele tinha feito um empréstimo com a agiota, e o agiota é o cara que toma o tiro, saca? Então você já consegue fazer a associação logo. Se o cara é agiota, o cara tá dentro da Yakuza.
Assim, ele trabalha nesse mundo de coincidências, né? Mas como o professor meu já disse, sem coincidência não tem cinema.
Não, mas eu entendo o que você falou, mas assim, hoje em dia eu acho que a galera reclama muito de coincidência, e eu sou uma das pessoas que me incomoda de certa forma, mas esse filme tem um a mais, que ele justifica explica essas coincidências.
Mas o problema não é a coincidência. Quando a coincidência se torna simplesmente uma razão sem sentido, aí que é o problema.
Esse filme tem uma justificativa, assim, metafórica da coincidência o tempo todo. Quer falar, ele fala desde o primeiro momento, a Kyoko é um bebê com muita sorte.
É.
Isso mostra no filme, assim, desde o começo, desde cenas cômicas até cenas que vão te levar pelo caminho do filme.
É porque o começo, então,
por exemplo,
né?
O fato dele achar lá a imagem com os dois prédios, é só uma coisa que é uma coisa que vai levar pra um caminho no filme. Agora, por exemplo, a coincidência de eles saírem da loja de conveniência e entrar a ambulância lá dentro, que ia matar todo mundo. É, por exemplo, tem vários momentos onde o cara que tava pintando um prédio, ele ia derrubar a lata na cabeça da Hannah, mas ela passa um pouco antes, sabe?
Sim.
Então é uma coisa cômica e ao mesmo tempo uma coisa que leva pra história.
Sim, mas cara, mas como o Lucas falou, cinema não existe sem coincidência. O detalhe é que você construir essas coincidências, tá ligado? Essas ideias, esses ganchos que você vai fazendo, é parte da narrativa de um roteiro. O roteiro precisa desse tipo de coisa pra se construir. O problema, em geral, é você ou fazer isso de forma muito expositiva, tá ligado? Não, é porque essa chave é isso e isso, isso, e você quase descreve a chave, como você comentou, ou você só fazer por fazer. Quer dizer, você tá fazendo dois momentos errados. Quando você entende o que teu público não é imbecil, em que você consegue construir a narrativa, só demonstrando, porra, a primeira chave é só um close-up rápido. Eles estão tirando as coisas dentro da onde que a Hannah tá, do bebezinho tá, que eles acham ela, e ali tem uma chave, ele dá um close-up rápido e tira. Ou então, quando eles acham outra chave, e pra ter certeza que aquela é a casa, o cara vai lá e abre a porta, tá ligado? Da destruição, que é uma cena fantástica aquilo ali. Então, assim, você não trata como imbecil. Você consegue construir as coincidências, entre aspas, de uma narrativa acertada.
Sim. E o filme também tem diálogos muito bons, né?
Nossa, os diálogos são absurdos.
Levar isso em consideração. Eu acho que o jeito como os três personagens se expressam, sabe, de uma forma muito característica de cada um, e ao mesmo tempo que é uma forma de falar um tanto quanto, muitas vezes, principalmente com o personagem da Hannah, muito dura, sabe? Pelo menos na tradução que eu vi, o tempo todo ela tá sendo ofendida de alguma forma.
É foda.
Acho que eu não sei exatamente se ela tá se sentindo ofendida ou se ela tá se protegendo o tempo inteiro, tá ligado?
Eu não acho.
Mas isso
eu
não
acho
é
que
real,
ela tá sendo ofendida, mas ela tá tão acostumada com isso que já não faz mais diferença.
Não, na verdade ela já se protege antes. Eu acho que isso é muito real, acho que os diálogos são reais pra caramba, o que torna ainda mais o filme, assim, uma possibilidade live action, como tu falou, assim, os diálogos, eles transformam aquele filme cada vez em mais real, velho.
Eu acho que também ele mostra, de certa forma, que os personagens são imperfeitos. Ninguém ali é uma pessoa maravilhosa. A Miyuki tem vários problemas. O Gin tem tantos problemas quanto ela, e ao mesmo tempo, essa imperfeição deles é muito importante pra história, e é muito levado em consideração do jeito que eles expressam, sabe? No primeiro momento, tem quase uma briga entre a Miyuki e o Gin. E esses diálogos, assim, sabe? Essa coisa meio de ofender o outro, é uma coisa que é importante pra mostrar que eles não são heróis. Não são heróis.
É, eles meio que brigam o filme inteiro, né?
Sim.
Mas é bom demais isso, cara. É bom demais. Pô, pra mim, uma coisa que a gente não comentou ainda, são os planos, como a gente falou, assim, com imagens muito características cristãs. E como ele enquadra os três em vários planos, nesse sentido. Posição que eles conseguem enquadrar os três. Tem momentos no filme que tá tudo acontecendo na cena. Tem cena acontecendo atrás, na frente, do lado, as pessoas estão passando por tudo quanto é lado. A cena mais fácil de as pessoas perceberem isso é a cena que a mina vai tentar se matar na ponte, né? Que eles estão andando e a mina vai se matar por fim, e depois eles passam correndo por trás, e a câmera é uma câmera assim, só seguindo, entendeu? E isso é o melhor do cinema, cara. Assim, o cinema, você conseguir representar tudo, assim, e conseguir apresentar tudo para o seu espectador de uma forma interessante, fora do comum, mas não necessariamente perdida, saca? Nada é confuso no filme, mas o filme trabalha a confusão dentro dele mesmo, para que a dinâmica e a fotografia consigam ser cada vez mais rica e mais profunda para você construir a narrativa. É sensacional, cara, nesse sentido.
Sim. Mas vamos pra história?
Então, bora.
キヨコはね、私たちに見つけて欲しかったのよ。キヨコ?なんでキヨコだよ。命名したの。キヨシ、この夜のキヨコ。ダサ。キヨコはいい名前だろうが。
なんで力むのよ。昔の女?バカ野郎。
falar um pouco da história do filme, eu acho que o filme ele começa muito bem, assim, porque ele estabelece os três personagens, sabe? Quem são muito rápido. A Miyuki, que é uma garota que... Ela, você vê que ela é uma adolescente que ela realmente não precisava estar ali. E ao mesmo tempo você já coloca que ela é uma pessoa imperfeita, que ela é super desrespeitosa, sabe? Que ela é aquela típica adolescente que é bem individualista, não gosta que ninguém perturbe ela. Você sabe que o Gin tem vários problemas, sabe? E que a Hana, eu acho muito bonito isso, ela tem esse lance de querer ter um filho, sabe? Que é uma coisa que eu acho que é um dos temas principais do filme nisso.
É legal porque ele estabelece a Hana como, né, ela é uma mulher trans, né? E ela se define como mulher e ela quer chegar ao ápice disso, que é ter um filho, né? Então pra ela a maternidade é meio que a conclusão final do que ela quer ser, né? Ou do que ela é, na verdade, né?
E tem também o próprio lance da própria mãe dela, né? Porque a mãe dela teve exatamente esse arco, né? A mãe dela que criou ela também é trans e ela teve uma filha e cuidou dela. Além disso, eu acho que uma coisa que é muito importante pro filme é estabelecer também um pouco desse passado do Gin, porque esse passado do Gin é um dos motes principais da história, porque tem várias coisas nisso que são metáforas com outras coisas do filme, sabe? São analogias com outras coisas do filme. A própria história da Kyoko, o final do filme, de mostrar o que aconteceu exatamente com a Kyoko, é meio que um reflexo do mesmo arco que o Gin teve, sabe? Com a família dele e tal. E essas mentiras dele, quando ele mente, na verdade ele aumenta a história, né? Porque a história não é tão distante assim.
É.
De que ele era um ciclista e que ele devia pro agiota. Certo dessa história é verdade, só que o que ele tenta tirar é essa culpa dele de que ele poderia ter feito melhor. Na história, a primeira história que ele conta pra Hana é uma história onde ele praticamente não teve culpa de nada, sabe? Ele foi um coitado ali da vida.
Ele não teve, né? Ele diz que ele perdeu as duas. Parece que elas morreram, né? E aí você fica uma parte da história pensando, tadinho, né? Morreu a filha dele. Por isso
ele
que
não teve culpa de nada. Ele só queria dinheiro pra comprar os remédios.
Só que faz muito sentido a atitude dele, porque depois quando você vai conhecer um personagem que é igual ele, né? Ele tem toda a moral de julgar, né? E a gente viu como ele agia assim, né?
No começo do filme, ele parece que vai ser um filme muito dramático, sabe? E ele se torna... até eles falam, né? A gente não é personagem de um filme de ação, mas na verdade eles são, né?
É, isso mesmo.
Porque a partir do momento que eles acham a Kyoko e eles veem pistas dela, o filme torna-se quase que uma perseguição, sabe? É um filme que eles fazem um monte de coisa diferente, vão pra vários lugares diferentes pra conseguir achar o pai e a mãe desse bebê.
É, e a frase só vai ligar no final. Né, quando a Hana grita pro Gin assim, você é o melhor personagem do filme de ação, né, quando tá rolando, velho.
É porque você forma, entre aspas, a família, né, velho, tu tem o pai, porque ele até brinca, eu já fui pai, né, a mãe, porque a Hana quer se tornar mãe, você tem, entre aspas, a irmã mais velha, porque é bem marcante a Miyuki sempre tomando conta e resguardando, né, a criança, então você tem essa questão de ser irmã, de você e é bem legal nessa na questão da Miyuki, porque ela é a primeira falar, leva pra polícia. Não pode ter essa criança aqui, saca? Como se fosse um ciúme. E depois ela vai, ela carrega a criança, gosta dela e tal. Então tem essa construção meio de irmão mais velho, né? Irmão mais velha, no caso.
E ela também, quando ela vê que aquela criança precisa de cuidados, ela se importa e ela vai atrás de entender aquilo. Tanto que ela pega aquele livro sobre bebês da sacola de um morador de rua que ela trombou no meio da rua.
É. E ela ainda deixa o bagulho pra eles, né, mano?
Ainda deu pãozinho pra eles, pô.
Eu acho que a Miyuki, ela tem um arco bem legal, porque realmente no começo ela resmunga, sabe? Não quero esse bebê, não sei o que, sabe? Isso não é da nossa conta, a gente leva pra polícia. E no fim das contas, sabe? Tem várias cenas onde ela que vai trocar fraldas.
Ela que vai comprar água pra criança.
Ela que vai comprar, sabe? Então ela resmunga, mas ao mesmo tempo você vê que ela não é uma pessoa ruim, por mais que ela tenha um passado bem tenso.
É literalmente como se ela fosse a irmã mais velha e os pais tivessem acabado de ter uma outra criança pra dar atenção.
Sim, mas com relação a essa parada de coincidência, acho que a primeira coincidência muito grande, essa é uma coincidência muito grande, é depois que eles vão lá pra estação de trem e eles chegam até o cemitério, que tem todo aquele lance lá da Miyuki ver o pai dela e eles terem que sair do trem e ficarem meio que no frio e tal, com fome, eles vão até o cemitério porque isso é uma coisa muito interessante e no Japão é muito comum comum nas religiões japonesas você oferecer, tipo, coisas, principalmente coisas, alimentos, para as pessoas que faleceram, certo?
Sim.
E para mim isso é muito comum na cultura oriental. E é muito interessante que faz total sentido as pessoas moradoras de rua ir lá para achar comida e se alimentar a partir disso, né?
Ah.
E eles acham fraldas, né? Fraldas e leite. Então é uma primeira coincidência. Logo depois vem uma outra coincidência, que essa acho que talvez seja a maior coincidência do filme.
Ah, exato. Do Yakuza, né? Que eles encontram o Yakuza sendo atropelado, aí ele, vocês conhecem esse local? E o Yakuza fala, eu sou o dono dessa porra.
Sim, sim. Não, ele fala assim, inclusive... Não, ele fala assim, ele não fala que ele é o dono. Inclusive, minha filha tá casando com o dono, hoje.
Isso é verdade. Não,
aí, só que aí ele fala, ele é um dos meus homens. Só que, dá pra ver que, na verdade, ele é dono, o cara é dono do bagulho, mas ele é dono do cara. Ele é dono de tudo.
Sim. E tem também, por exemplo, a própria conveniência da vida, que é o cara que o carro dele deu problema, ele foi checar, passou uma mulher correndo atrás do gato, empurrou o cara, ele não tinha acionado o freio de mão e ele tava sendo atropelado pelo próprio carro.
Só que aí ele faz um negócio legal, que é estabelecer a personalidade do Yakuza, que ele é meio descuidado. Porque quando ele tá conversando com eles no carro, ele quase bate o carro.
Ah, é verdade, real.
E aí depois, quando ele vai sofrer um atentado, é porque ele é extremamente... apesar de ele ser o chefe da Yakuza, ele é um cara meio descuidado, né? Não é um Sim. cara que tem controle das coisas.
Na festa é onde eu acho que começa a se virar voltas do filme, sabe?
É.
Quando o Gin reconhece o noivo como o agiota, o chefe da Yakuza, ele é quase assassinado por um membro de uma outra gangue que acaba pegando a Miyuki como refém. Então, o filme começa, ele começa tudo bem com uma história sobre os três moradores de rua que acham uma criança que estão atrás dos pais, mas ele começa pra ir pra umas tramas, assim, que vira realmente um filme de ação, sabe? Umas coisas meio inesperadas acontecendo, uns twists no meio do filme, e esse é um que me marcou bastante, assim, porque do nada, o garçom vai lá e simplesmente tenta matar o líder da máfia.
Ô Lucas, só pra falar esse ponto que você comentou do cara ser totalmente desastrado, ele reclama que ele não tem controle porque um cara que ele não quer que case com a filha vai casar. Ele falou, porra, eu não gosto do cara. E ele vai casar com a minha filha, tá ligado? Eu não quero isso. De algum jeito eu quero acabar com esse casamento.
Ele não gosta do cara porque o cara não é um cara legal. E aí você percebe que o cara realmente não é um cara legal, tanto que é o cara que fodeu o Kudin, né?
Isso.
Então tudo faz sentido, é aquele bagulho, né? É uma coincidência, mas tudo é bem conectado, bem explicado.
Inclusive nessa parte onde acontece o tiroteio, tem uma outra coincidência, que é a pessoa que começa a atirar no cara que vai casar, ele tá atirando e a Milk, ela tá voltando do banheiro porque ela tinha recém ido no banheiro trocar a criança. E a hora que ela volta, acontecendo alvoroço, e ela é pega como escudo pro cara, né? Pra ninguém atirar nele, já que ele tá no meio de um monte de mafioso. E ela leva a criança no colo e no final das contas eles vão parar num lugar tanto quanto conveniente.
E ao mesmo tempo tem o lance da própria filha do mafioso chamar Kyoko também, né?
Também.
Sim. E cara, eu acho genial a cena deles atirando assim, porque é literalmente ao mesmo tempo, né, velho? Que o cara puxa a arma e o Gin puxa a garrafa assim, e ele vai dar na cabeça do maluco e o maluco... E aí é a contraversão, né, que o Satoshi Kon faz. Porque a gente tá falando, tipo, o cara é horrível, o chefe não gosta dele, etc, mas o cara vai lá e pula na frente do tiro,
ele,
né?
Salva ele,
pra,
né?
Pra salvar o chefe. É, pra salvar o sogro dele, né? Tu já pode criar dúvida aí também, tipo, porra, o cara é realmente tão ruim assim, tendo mais sal, então você começa a construir essa contraversão, né, velho?
É, muito louco.
E pra mim o mais legal é que o cara que dá os tiros e o resto da família é tudo espanhol, tá ligado? E eles vão se entendendo depois, futuramente, sei lá como.
É da hora quando aparece, sei lá, um personagem espanhol, assim, que você nem precisa de legenda pra entender, assim.
Bem feito, né, não é tipo os brasileiros de Eight Killing, tá ligado?
É isso. Mas é bem louco, né? Porque geralmente o latino mostra aí que o lar latino é muito mais caloroso, amoroso e mais saudável, né?
Essa cena é muito legal, porque eles vão pra um bairro super perigoso de Tóquio, até a menina pisa numa seringa de heroína.
É verdade.
E daí ela acha que, sei lá, ela vai ser vendida como escrava, e daí você chega lá e é um lar super acolhedor, sabe? Super acolhedor.
É porque é um conceito errado das pessoas achando que prosperidade significa felicidade. Nada a ver. Aquela galera lá, certeza que aquela mãe é muito mais feliz que a família lá, a Miyuki, que é bem horrível, né? E é muito louco isso, cara. Porque ela só se abre, né? Quando ela é contraposta a um ambiente que é muito amoroso, né? Porque a mulher fala com carinho do pai. E é aquela coisa, né? Elas ultrapassam a barreira da linguagem, né? Que ela não consegue Sim. falar. E ela fica fazendo gesto, tipo, father. Aí ela, ah, me papa? Aí elas começam a se entender pela questão sentimental ali e ainda conseguem se comunicar, né?
Sim. Uma coisa que acho que talvez seja um dos momentos mais tensos do filme é toda aquela parte do Gin, ele meio que se vendo ali numa situação, ah, eu desisto, eu sou isso mesmo, sabe? Eu sou um alcoólatra. E daí ele acha aquele outro morador de rua, que é um senhor já tá à beira da morte. E daí tem aquele momento lá na cabana, que é o último momento de vida dele, que é, cara, é uma cena muito bonita.
E é engraçado.
E aí, tipo assim, ó, vou morrer, velho. Vou morrer. Mas me dá mais um golinho aí, pô.
Muito bom isso aí. Eu posso fazer o último pedido? Tá bom, tu quer uma garrafa, quer um golinho?
Muito bom, mano. É muito louco ele tentando, ele vai fechar os olhos dele, o cara tá vivo ainda, mano.
Tipo assim, tem uma hora que ele fica de olho aberto, assim, parece que ele morreu. Aí ele, não, não morri não. Não, mas sério, aquela cena lá dos garotos é muito real. Isso rola no Brasil, cara.
Isso rola.
Isso rola no Brasil, cara.
Essa cena lembra muito o Laranja Mecânica, né? Que é o filme trata basicamente disso.
Não, mas o Laranja é um pouco diferente, assim, sabe? O Laranja Mecânica, o que acontece no Laranja Mecânica é escrachado. Enquanto esses personagens, eles são personagens que existem no mundo real. Quanto tem de adolescente aí que tem uma vida boa, que a família é rica, e ele acha que tem o direito de fazer tudo, sabe? De que acha que pode tratar pessoas como animais.
Não, né? É muito menos que um animal, né?
Exatamente, muito menos que um animal.
Cara, tipo assim, é literalmente você não ser nada, tá ligado? Você é um saco de porrada, é isso que os caras
Eles falam, vou purificar, né?
Eu vou limpar a cidade, é isso que eles estão fazendo, né? E é muito louco, porque é real e isso aqui é muito triste. Porque um filme surreal assim, tá mostrando um bagulho que a gente vê no dia a dia.
Essa podia ser uma das coisas mais surreais do filme, mas talvez seja uma das mais reais, né? Então, é bizarro isso. E eu imagino que aconteça no Japão como acontece no Brasil também. Então,
acho que pra ser retratado desse jeito, talvez até mais, né? A gente não sabe, até porque muitas das vezes a sociedade japonesa dá a varrida pro baixo do tapete e várias coisas desse tipo, né? Mas, o legal de falar disso aí também, né? Dessa cena deles dois, né? Ele encontrando com o velhinho, é quando ele encontra o papelzinho que mostra as duas torres, né? Que ele volta a fazer a investigação, né? Que é porque, na verdade, o Gin tinha desistido, tinha largado de vez e tal, e quando ele encontra aquilo, ele volta, né? Ele fala, não, pô, achei esse tipo de coisa, né? E no final ele ainda recebe um prêmio maior, né? Que a gente fica sabendo.
Tem um detalhe visual, mas esse é bem difícil de perceber, que assim, quando mostra a casa deles, dos três, no começo do filme, tem várias dessas imagens de revistas e sei lá o que, pregadas na parede, né? Uma das paredes é praticamente um billboard inteiro, tipo de uma praia, saca? E aí você vê, na cidade, eu vi esse billboard aparecer. E aí, pra mim, fez todo sentido, porque ele já tinha mostrado uma vez em que as coisas dentro das casas deles apareciam nas ruas. E apareceu de novo mais uma vez, só que dessa vez pra servir ao plot. O que eu achei bem louco.
Tem um momento também que é bem legal, de quando eles voltam a se reunir no bar da mãe da Hannah, né? É uma outra coincidência eles acharem o Gin ali, mas essa cena é muito legal pra estabelecer o que é a Hannah. Como ela vivia antes, sabe? Era uma pessoa que tinha tudo, sabe? Tinha um esposo, parecia muito feliz ali fazendo tendo o trabalho que ela gostava dentro daquele bar. E pelo fato dela ser trans, ela acabou perdendo muito dessas coisas, sabe? Tirando o esposo dela que morreu por conta de um acidente escorregando no sabonete. Mas ela era o tempo todo maltratada e ela não levava desaforo pra casa. E isso fez com que talvez ela perdesse as coisas justamente porque ela é uma pessoa que isso faz parte da personalidade dela e mesmo assim as pessoas desrespeitavam ela e desrespeitam no filme todo, até as pessoas são próximas dela.
Esse flashback, ele é muito bom, velho. Ela tá lá cantando, mano, o cara enche o saco. Ela vai dar um cacete nele. Eu achei maneiríssimo, mano.
É bom demais que ela taca a garrafa no maluco, né?
Muito violento, velho. Inclusive, a morte do marido da Hannah não é tão incomum, caso você não saiba, os dados estatísticos, o maior número, o local com maior incidência de morte é no banheiro de casa. Fica aí.
Isso dentro de casa.
Na verdade, verdade, se eu não me engano, qualquer lugar.
Caraca.
Dentro de qualquer lugar, o maior número de mortes...
Agora me deu um medinho, cara.
Eu não sei se é ainda hoje, esse número acho que era de 2015, 2014. O local com maior incidência de mortes era no banheiro de casa.
Eu tô com medinho agora porque eu sou super... Eu sou tipo o Yakuza lá no banheiro, cara. Eu sou super deixado.
É, só pra não dizer, isso não é causa da morte. As causas podem ser várias, mas o local... com maior incidência. Só esclarecendo aí. Então não é nada incomum, faz completo sentido.
Como a gente comentou já, o Satoshi Kon vai criando as cenas futuras, né? Porque quando a Hana encontra a Miyuki antes de chegarem na casa, né, da mama, a Hana demonstra que tá passando mal, né? Que ela tá com o espelhinho do sangue, tossindo sangue. E isso faz com que futuramente eles vão ao hospital, né?
Sim.
Então tem todas essas construções.
E o hospital dá praticamente 30 mil ienes, né?
Não sei se vocês pegaram, mas o fato dela ter que ir pro hospital é porque ela tomou um tiro.
É isso.
Porque mesmo. Na hora que o cara deu o tiro no cara que tava casando, ele correu e aí ele pegou a Miyuki de escudo. E ele mirou pra trás e deu 3 tiros. A Hana logo em seguida saiu correndo atrás e quando ela tá chegando nos becos lá da família hispânica, ela coloca a mão numa parede e dessa mão na parede escorre sangue.
Sim.
É muito, então, muito bem feito.
Ela tomou tiros.
Caralho, é muito bem feito. Só quero atentar também uma cena que a gente não falou, que é alguém encontrando o anjo, que na verdade era o travesti, né? Que é quando ele já se encontra.
Bom demais, mano.
Aí é muito... O diálogo é maravilhoso. Você quer uma ambulância ou um desejo? Uma ambulância.
Conversação.
なくだよ。ゆきちの顔までなげてくる。3万円お預かりします。キョコ。え?え?父さん。
Aliás, na cena do hospital também, tem a coincidência que é uma também das maiores do filme, é ele achar a filha dele, né?
É bem louco. Aí veio meio sem nada, né? Sem lubrificante, veio forte.
E o legal dessa coincidência é que antes dele achar a filha, ele tava lá conversando com o médico, pô, a gente é morador de rua, não dá pra ajudar a gente, tipo, ele, não, beleza, vai ser 30 mil ienes mesmo, sei o que lá. Ele, não, mas não tem como ajudar, e tipo, o médico tá sendo mó cuzão. Mas aí depois que ele acha a filha e tudo mais, ela fala, não, pô, eu vou casar com aquele médico. E no final das contas, eles são genros e eles não sabem.
Tem também, nessa parte, eu achei legal porque, assim, a filha dele tinha todos os motivos do mundo pra culpar ele.
É.
Mas mesmo assim, ela foi muito tranquila com ele, sabe? Ela falou, pô, a gente conseguiu, eu e minha mãe, a gente conseguiu sair dessa situação. O cara que a gente devia, ele morreu logo depois. Já passou muito tempo, sabe? A gente nem sente mais tanta coisa, a gente não mora mais naquela casa. A gente conseguiu manter a loja de bicicletas, que no final o cara não era um ciclista profissional, ele sabe, ele era um bom ciclista, mas não era um ciclista profissional, ele tinha uma loja de bicicleta.
Era isso mesmo. E no final ele só arrumou um esquema pra tentar conseguir uma grana, né? O que é muito louco, mas é aquela máxima, né? Às vezes do infortúnio vem a fortuna. E às vezes as pessoas têm medo de confrontar os seus problemas sem saber que nem sempre vai ser tão negativo, né? Que nem a Hana podia ter voltado pra mãe dela, e ela tava sempre de portas abertas pra ela. E
é verdade.
E ele podia ter tentado voltar pra família. E
tem um lance meio de orgulho, assim, né?
É, e o pai da Miyuki também tava disposto a aceitar, porque ele reconheceu que ele tava errado. Então, todos os três poderiam ter voltado, mas por esse medo e muito da pressão social também, eles não fizeram isso.
Eu queria falar de duas cenas, assim, que eu acho fantásticas, que é um eles achando a casa antiga da família, onde que é a da
Kyoko. Que tem a discussão das senhorinhas lá, que é muito boa.
Sim, cara, é genial aquilo.
É muito boa essa cena. As velhas fofoqueiras.
Cara, e é tudo muito engraçado. E, tipo assim, tragicamente engraçado. Porque eles chegam e, tipo assim, eles entram pra se proteger da chuva num prédio, né? Que tá em construção. Eles até comentam, né? Que isso é rotineiro. Os mendigos acabam fazendo isso pra se proteger, esse tipo de coisa. Eles saem e dão de cara com a casa demolida, destruída, né? Aí ele fala, não é possível. Aí o Gin vai lá, abre a porta, entra. Você não precisa de uma fala, tá ligado? Pra entender que real é aquilo. Ele entra pela casa, a porta cai atrás dele. E aí surge a velhinha e eles começam a perguntar. E as velhinhas são tão inúteis falando que eles começam a fazer trabalho de investigação, né? Eles começam a pegar as coisas uma daqui, uma dali, pra começar a tentar montar de novo essa história, né?
É. E a Miyuki pega um
e
mangá.
O mais legal pra mim na edição nesse ponto é que é o primeiro ponto que você tem um respiro na história, né? Porque o que a gente vai fazer? E aí eles vão parar na loja de conveniência, né, velho? É o primeiro ponto que você tem um respiro. Tu fala assim, eles falam, cara, e agora? Né?
É, não sabe.
Tem uma frase maravilhosa, que é uma passagem maravilhosa das velhinhas falando lá. Ela fala, nossa, você viu os hematomas? Ela fala, nossa, o que aconteceu com ela, né? Não, nele.
O que é muito louco, né? Porque depois ela vai se retratar como sendo a pessoa com essa fricada, mas as velhinhas já tinham dito que, na verdade, ela não era boazinha, não. É, o que é muito maneiro.
Não, na verdade, esse quesito de ela não ser boazinha, já ia falar até antes, porque quando o cara que é o dono do bar tá conversando no telefone, ele tá falando, ah, aquela mina lá, ela era mó porra louca, tá ligado? Meio louca e tal, ela fazia uns bagulhos estranhos. Ele já vai dando essas pistazinhas.
Não, né? E ela já era uma pessoa meio egocêntrica, tanto que o Yakuza mesmo fala, é mais difícil reconhecer ela depois das cirurgias, né? Mostrando
verdade.
Que...
Verdade, tem isso também. Tem vários pontinhos que ele vai dando mesmo, realmente.
Cara, mano, é muito bem pensado o bagulho. Puta merda, velho.
E a edição dessas velhinhas é muito boa, porque eles começam... Eles vão trocar ideia com a velhinha, aí tem tipo uma velhinha só com um gato no colo, assim. Corta pra outra cena, eles estão procurando na casa, aí volta pra cena da velha. Já tem duas velhinhas.
Ela fala assim, ó, eu não sei realmente porque eu não era muito amigo deles, mas vou chamar a Jurema aqui, que a Jurema sabe.
É, aí corta pra cena onde tá ela e a Jurema. Aí elas conversam mais um pouco, falam mais um pouco de coisa, corta pra outra cena deles fazendo mais uma coisa, quando corta de volta já tem 20 velhinhas já.
E a velha que falou que não sabia nada, sabia coisa pra caralho, né?
Mano, e o mais legal dessa cena da revelinha é que todas as revelinhas são muito expressivas, tá ligado? Quando eles falam desse negócio que o Crive comentou do cara que apanhava e tal, dos hematomas, todas elas são expressivas, cara, é genial, velho. É. Até a gente chegar no do carinha que dá ambulância, que pede pra chamar uma ambulância, que eu acho a parte mais engraçada do filme, mano. Quando eles saem da loja de conveniência brigando com outro bêbado, o bêbado brigando com o bêbado, eles saem e entram na ambulância. É surreal de bom aquilo, velho. Tu fala, ah, o filme voltou.
Tem um lance também que é bem legal na parte do hospital, ela aí, da filha também do Ginsu Makioko. Bem no começo do filme, quando a Hana, ela coloca o nome do bebê de Kyoko, a Miyuki, ela fala, nossa, que nome feio, não sei o quê. E daí o Gin, ele fala, não, nome super bonito.
Mas a gente não pode dar esse nome. A gente não devia dar esse nome. Aí a Hana vira e fala, mas é uma criança abençoada por Deus. Muito louco.
E aquela loucura do final do filme?
Porra, mano. Não tem como explicar bem assim, todos os detalhes, que não tem tempo até.
Acontece muita coisa muito rápido.
É muita cena, velho. As coisas... É porque o negócio começa numa velocidade. O Gin tá falando com a filha dele lá e tal, tá resolvendo os problemas, né? E as duas trombam, né? Elas trombam. Como é no meio do nada, né?
Nossa, aí... é genial, velho, assim.
E como todo bom mendigo, ele sempre tá bem mais disposto a ajudar as pessoas que as pessoas normais, né? E aí eles tentam ajudar a moça que tá tentando se suicidar. E aí acaba encontrando e tal, aí tem o diálogo. E no começo é meio que você entende, porque a Hana vira e fala, ah, se for um motivo justo, eu dou a criança, né? Tanto que ela dá um tapão nela primeiro, né?
Não, o Lucas, e além disso, ao mesmo tempo, como a gente falou, o trabalho de edição é maravilhoso desse filme, a conversa dela é cortada com o Gui encontrando o marido dela.
É isso.
Né? Então você tem, tipo assim, tu tem uns encontros, eles salvam, aí o Gui sai e vai em busca do apartamento, tá ligado? Porque ele já sabe onde que é. Aí, começa a se cortar, tá ligado? Uma coisa vai se entrelaçando com a outra. Você não tem a informação completa nesse sentido.
É, e de novo vai a relação, né? O Gui encontra com o marido dela e o marido dela é exatamente a pessoa que ele era, né?
E no meio disso tudo tem também a pegada de... No hospital, quando a Miyuki tava esperando a Hana sair do hospital, ela tava assistindo TV e na TV falou que tinha assumido uma criança do hospital pra, se alguém soubesse, mandasse recado. E a gente já sabe quem é a criança, a gente só não sabe quem são os pais.
A Miyuki, quando ela vê no jornal que o pai dela tava atrás dela, né? E daí ela tenta fazer a ligação, né? Também.
Ela tenta fazer a ligação e não consegue. Na cena que ela pegou esse negócio de jornal, inclusive ela pegou um mangazinho pra ela no meio dos escombros, porque sim, né?
Uhum.
Talvez um mangá do próprio Satoshi Kon.
Eu não sei, parecia Doraemon, mas não tenho certeza.
Mas é porque Doraemon tá em todo lugar no Japão.
Exato.
Também tem isso.
Mas aí eles mostram também exatamente tipo que é, a mãe do bebê que se esperava que fosse nem é a mãe de verdade, né? Ela roubou o bebê.
Essa cena, o bagulho só escalona cada vez mais, mano.
Tipo, a gente fica assim, tá, beleza. Essa, no começo a gente sabe, a mãe é essa pessoa, o pai é essa pessoa, por que que eles abandonaram? A gente também continua sem um porquê do que eles abandonaram, mas a gente sabe que nem eles são os pais. Então, e isso vai escalando de uma maneira, tipo, muito forte.
Exato, é o que você falou, é uma pergunta que não faz sentido. Por que diabos eles abandonaram, né? E aí o negócio só vai fazer sentido quando você entende que a criança foi roubada.
Sim, sim.
Não, e o mais legal é que realmente parece que o filme acabou, porque na verdade, a primeira peça que a gente vê é num templo, né? E depois que a Hannah entrega o bebê e esse tipo de coisa, ela e a Milky vão pra um templo rezar e agradecer, né? Tá chegando o final do ano, então você fala, acabou o filme. E aí aparece o Gin com a bicicletinha, tá ligado? Correndo, dizendo que elas fizeram uma merda.
Eu achei muito da hora quando ele apareceu com a bicicleta. Eu falei, caralho, eles vão usar essa porra. Eu achei maravilhoso. Finalmente ele vai andar de bike, né? Aí foi maneiro mesmo. Ele anda bem de bike. Muito bem.
E a impressão que dá é que eles salvaram tanto o pai quanto a mãe de ser as pessoas que eles eram, né? No final de contas.
É quase isso, né? Quase isso.
Tem a tentativa de suicídio e tal. Tem a parte da despedida e tal. Então, assim, pra mim ficou muito claro isso, sabe? Porque provavelmente os pais iam ter problemas, sabe? A própria Kyoko, ela não ia ter uma criação tão, tão boa. Então, esse tipo de coisa realmente dá como se fosse o filme se fecha num círculo, sabe?
Mas vamos falar sério. A direção de ação na perseguição da bike, taxista e caminhão...
Nossa,
é muito animal.
Inclusive, tem uma coisa que é muito foda, que quando eles começam a correr pra achar a criança, começa a vir, tipo, choro de bebê de todo ponto da cidade.
Mano, essa cena é maravilhosa, velho.
Tipo, ela te incomoda, sabe? O choro de bebê não é uma coisa legal de ficar ouvindo, tá ligado? É chato. E ela fica te incomodando como se eles estivessem fazendo merda.
É muito...
Eles tivessem feito merda entregando de volta a criança pra pessoa que roubou ela.
Caramba, é muito louco, velho. Não, e aí vai ter a subida no prédio. É muito bom, o taxista tá só apontando pro lado, tá ligado?
O taxista parece aquele do Deadpool, tá ligado? Ele não faz nada, ele só tá lá pra
ele só
pra
surge,
ir.
Mano.
Ele só vai.
Vai naquela porra lá. É muito bom, mano. Mano, a cena da... Porque a Milky consegue acabar convencendo pra salvar a criança, né? Mas aí, tipo... Cara, quando a Hannah cai, aí ela flutua, assim... Levemente, saca?
Ela consegue agarrar num pano que tava preso no prédio.
Mano,
e bate um vento.
Não, mano, o brabo é o Okama Matrix, velho. Que ela sai pisando no prédio, assim, correndo.
É verdade. Mano, é muito bem dirigida essa parte que a câmera vira. Inclusive, pô, esse filme é velho. Essas transições de câmera foram feitas na mão, velho.
É verdade.
O cara...
2003?
O cara fez esses movimentos de câmera na mão. Ele pode ter usado um mock-up, mas longe do que a gente consegue fazer hoje. A dificuldade, porque dá pra ver que é um cenário 2D warpando, saca? E, cara, ela vira 90 graus e corre no prédio, desliza, é animal demais, ainda mais se considera o tempo, né?
Uhum. Com certeza. Eu lembro de que esse tipo de coisa começou a ser comum um pouco mais tarde, assim, sabe? De fazer isso com uma tecnologia mais avançada. Na época era realmente bem difícil.
Eu posso fazer uma pesquisa de quando começou? Que o Tarzan original, ele usa uma tecnologia bem, bem antiga. O Tarzan original é de 1999, certo?
O filme animado.
Provavelmente, pelo tempo de produção, o Tarzan lançou quando já estava sendo animado o Tokyo Godfathers. E só o Tarzan já usava uma tecnologia que era própria da Disney, que era o Deep Canvas, que era um cenário 3D utilizado para fazer o cenário base em 2D.
No Bela e a Fera não tem também isso, um pouco?
O Deep Canvas que eu tô falando, que é usado no processo de animação que evoluiu até hoje, foi no Tarzan, primeira funcionalidade total.
Tem que pensar também de que ter a tecnologia na Disney até chegar num estúdio japonês é um tempo, né?
Não, e assim, o filme foi lançado em 1999. Então leva em conta que provavelmente o filme, levando em consideração o tempo, é uns 3 anos pra você fazer esse esses filmes, já tava lá.
É, no mínimo tava em pré-produção, no mínimo.
Sim, no mínimo. Então, assim, cara, um trampo forte. E mostrando também que o Satoshi Kon nessa época já tava muito à frente do seu tempo, né? Muito mais ousado em animação 2D do que qualquer outro estúdio fazia na época, assim.
Com certeza. E tem também o final do filme, né? Que é o encontro da Milky com o pai dela, que fecha o arco dela, e também as conveniências que pra fechar tudo do filme, que é o bilhete premiado.
Cara, aquilo ali é muito bom, velho. Não, e tanto que o velhinho fala, né? Se alguém descobrir o que tá nesse saquinho, eu vou me matar, né?
Uhum.
Que é o consenso, se descobrirem que eu ganhei na loteria, eu vou morrer. Vão tentar me matar pelo dinheiro, né?
Sim.
E é, cara, tudo fecha no mesmo contexto ali, né? Muito louco. No final eles ficaram milionários, será?
É, não sei, né?
É, também tem aquela parte, enquanto a Miyuki tá segurando a mãe falsa do bebê, pra ela não cair do prédio, e ela, tipo, elas estão discutindo ainda pra ver se consegue mudar a ideia dela e tal, e ela fala, não, a criança quer voltar pra casa dela, né? E a criança, tipo, olha pra cara dela e fala, eu quero voltar, tá ligado?
Nossa, que
mano. Que dá meio um tom sobrenatural dizendo que a criança é, tipo, especial e tal.
Sim.
Não, mas, porra, como se as conveniências não fossem suficientes, né?
É, exato. É ele bater na tecla de novo, né?
É.
Não, a criança é Jesus, mano. É muita história de Natal, velho. Aí. Lembrando que a história sai do Natal e vai parar no Ano Novo, tá ligado? É tipo isso.
Valor.
Tem muito o que fazer.
Mas uma coisa que é muito relevante, você falou do lance da animação, a gente nem comentou, mas o filme custou $2.5 milhões, cara.
Isso é absurdo.
Tem que na época, acho que na época era uma graninha boa, hein?
Cara, tem que fazer a conversão de inflação.
É ridículo, cara. Ridículo o preço desse filme.
Tem como fazer conversão de inflação?
Quanto que é isso hoje? É, sei lá, uns R$5 milhões? R$5 milhões hoje?
Valor corrigido a agosto de 2018. R$5.568.000.
Cara, é muito pouco.
É muito pouco. Não dá. É muito pouco. É muito pouco. Hoje você não faria com 30 milhões, mano.
Pra vocês terem uma noção, tudo bem que a gente tá falando de Pixar e tal, talvez seja um dos estúdios com mais grana aí, mas o Toy Story custou $200 milhões, sabe?
Vamos ver se a gente acha o preço aqui, sei lá, do último filme do Shinkai.
Vamos pegar um simples aqui. O Klaus da Netflix, certo que eu falei? $40 milhões.
É.
Mano, você não faz com 30 milhões esse filme. Não faz, velho. Mano, 30 milhões é filme C. Porra, é muito pouco, velho. É muito pouco. É leite de pedra isso aí.
É paixão pelo que faz, né?
É, o Toy Story custou 40 vezes mais hoje. Uma coisa relevante é que o filme fez muito pouco dinheiro, muito pouco. O filme não chegou a fazer $1 milhão de bilheteria.
É. Oh, o Tarzan que eu peguei de exemplo custou $130 milhões. E lucrou $500 milhões. Esse é o percentual. E desculpa, assim, eu acho Tarzan maneiro. Só que o Godfathers é bem mais da hora. Sim. Bem mais da hora, bem mais da hora.
Mas vocês acham que Tokyo Godfathers virou um cult?
Não, eu acho que não. Eu acho que ele é o mais subestimado de todos os filmes do Satoshi Kon.
Sim.
Eu acho.
Mais do que Millennium Actress?
Cara, o filme... É, Millennium Actress... É porque Millennium Actress não é tão bom quanto...
É, tem
Tokyo Godfathers.
Tem isso.
Na minha opinião. E também, você tem que pensar que Tokyo Godfathers, ele fez $600 mil de bilheteria.
É muito pouco.
Filme brasileiro faz mais que isso, sabe?
Ele não se pagou.
Mas o mercado... É, também tem que lembrar que, tipo assim, nós estamos falando de mercados que eram muito contrastantes ainda na época, né? 2003, né? A divulgação de filme principalmente falando de filme de animação saindo do Japão, que não é da Ghibli. Era bem complicado na época também.
É, cara.
Basicamente, o Satoshi Kon, ele se daria muito melhor em tempos onde a internet é muito mais presente, sabe?
Se daria. Mas, e o foda, e eu caí nesse boi também, é que não só existe o público cult, beleza, ele existe. Mas, a realidade é que existe um contra-cult também. E eu fiz parte disso aí no começo, de ser meio anti-Satoshi Kon, porque ai, sou contra o underground que é anti-underground, saca? E também tem muito disso.
Eu sou contra a modinha.
É isso.
Eu sou contra ser contra a modinha.
É, existe a contracultura, isso é um fato. Eu falo porque eu fiz parte, quando eu vi a primeira vez um filme do Satoshi Kon, faz anos isso, faz assim, 5 anos, quando eu vi a primeira vez e eu não entendia quase nada de cinema na época, eu vi Perfect Blue e eu não gostei, achei uma bosta. Hoje em dia eu vejo esse filme e eu acho espetacular, saca? Então tem muito disso também. E se a gente for comparar, né? Chihiro custou pouco também, custou $15 milhões, certo? Mas Chihiro lucrou 300, entendeu? É foda, velho.
qual que é a conclusão final do filme, assim? Eu achei um filme, assim, muito, muito bom, sabe?
É bom pra caralho.
Eu achei que, assim, ele não é o filme, o melhor filme do Satoshi Kon, porque os filmes dele, por mais que sejam poucos, são excelentes, mas é um filme diferente, sabe? Eu acho um filme diferente. Tem uma premissa inicial muito, muito boa, e eu acho que o desenvolvimento dele, sabe? As metáforas que ele faz, o roteiro é muito bem escrito, o roteiro é muito fechadinho, é um filme ágil, pra uma época onde essa agilidade não era tão cobrada como é hoje. Hoje essa agilidade é muito cobrada. Além disso, eu acho que, pô, a animação do filme tá impecável, sabe? Pra um filme que custou tão pouco, ele faz coisas incríveis, então eu acho que, sério, é um filme excelente.
É que nem você falou, talvez ele não seja o melhor filme dele. E realmente, ele teve Perfect Blue, que aí você pode discutir várias coisas, mas a influência que tem pro mundo do cinema é gigantesca, né? Então é um filme extremamente relevante.
Páprica também tem pro Inception, né?
Tem.
Totalmente baseado no Inception.
Tem muita influência o Páprica. E se você falar de questão técnica de animação, né? A capacidade dele, não só como diretor, mas da equipe, né? De animação, dos diretores de animação e tudo, talvez seja o filme mais refinado dele, né? Nessa questão. Ele é o que vai mais longe, é uma pira absurda, né? A direção de cores é espetacular. Então eu não diria que ele é melhor que um Perfect Blue, que um Páprica, mas assim, nenhum deles é nem um pouco parecido um com o outro. Então, cada um briga na sua própria liga. E isso que é muito importante, porque eu não vejo ninguém falando de assuntos, principalmente quando a gente fala de mídia japonesa, a gente sempre bate nessa tecla, que tem coragem de falar mal do Japão. Falar mal de sociedade, falar de problemas, entendeu? De humanizar uma classe que é renegada na nossa sociedade. Ninguém fala desse tipo de coisa. Todo mundo tá afim de fazer o novo filme massa de sei lá qual ator foda fazendo, sei lá, coisas legais com sei lá qual carro, mas ninguém tá afim de falar assuntos de verdade. E esse filme falava.
Sim.
Eu acho que é espetacular, como o Lucas comentou, que o Satoshi Kon, ele é um diretor que ele faz coisas diferentes. Não somente no âmbito como cinema, mas como história, saca? Tipo, Perfect Blue é totalmente diferente de Millennium Actress, é totalmente diferente de Godfathers, que é totalmente diferente de Paprika. Até na questão visual mesmo, Paprika e Perfect Blue são experiências visuais gigantescas. O Millennium Actress fica no meio do caminho disso aí, mas também tem uma experiência visual muito grande, enquanto, como a gente comentou, o Top Godfathers, ele é entre aspas mais pé do chão. Eu acho que isso demonstra um controle, assim, de criação, do que demonstra o que você sabe fazer, assim, muito grande do lado do seu
Tipo, o cara sabe o que tá fazendo. Pode me jogar uma história completamente diferente que eu vou ter um caminho pra seguir, sabe? É um cara que se aventurou em muitos lugares diferentes, por mais que tenha uma carreira super curta, mas todas essas aventuras ele foi pelo menos bem sucedido.
É quando a gente fala de grande diretor, né? Por exemplo, todo mundo cita o Tarantino. Sim, o Tarantino tem uma filmografia muito boa, mas um dos motivos da gente falar isso é porque ele tem um controle da linguagem cinematográfica. O cinema não é só a direção da câmera, não é só isso. Tem uma linguagem complexa que é difícil de ser dominada, né? Por que saiu o Irishman? E por que todo mundo tá falando tão bem? Porque parece que o cara tem um controle da cinematografia tão grande, né? Que o cara pode deixar 3 horas e meia vendo um filme. E o Satoshi Kon tinha isso. Tudo que eu falei, você faz uma análise simples de um acting, funcionava. Ação, funciona, saca? É um momento emocional no meio da casa dos Ticano, funciona. Ele sabe contar uma história. Ele sabe falar. E o que ele quer falar, você entende. E, porra, o cara era um diretor completo, né? Isso que é foda.
Então é isso. Muito obrigado por terem escutado mais um podcast. Lembrando que a gente sempre gosta que vocês mandem e-mails, comentários. Então, se você gostou do podcast, se você quer fazer um elogio, se você quer recomendar um outro anime pra gente, quer dar uma sugestão de um próximo podcast que a gente pode fazer, uma crítica, é só mandar um comentário pra gente que a gente vai muito provavelmente ler eles nas edições do Cartoon Plus, a mesma coisa com os e-mails. A gente tem as nossas redes sociais, então atualmente as nossas redes sociais estão bastante ativas, então a gente tem Facebook, Twitter, então o nosso Facebook é facebook.com/podcastcartoon, o nosso Twitter é a mesma coisa, e a gente também tá com o Instagram lá, que tem umas coisas diferentes, bem legais, as capas que eu faço, as capas zoadas que eu faço de podcast, então é só vocês irem atrás que vocês não vão se arrepender. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros, então a gente tá com bastante tempo com a parceria do Animistic, que é um podcast semanal de anime e mangá, eles estão bem focados agora de sempre fazer podcast sobre os animes que acabaram de terminar na temporada. Muitas vezes a gente participa lá, então se você, por exemplo, tem algum anime que a gente não teve espaço de falar aqui no Cartoon, provavelmente vai ter um membro nosso comentando lá, que é bem legal. Tem também o NSV Mundo Geek, que tem um conteúdo muito focado em cultura oriental. Então, se você quer entender mais sobre cultura oriental, se você quer saber de coisas que você já ouviu falar no Japão, mas você não sabe como funciona, vai lá no, atrás do conteúdo dos caras, que você também não vão se arrepender. E por fim, o Analyze It, que talvez tenha o melhor conteúdo de Shonen Jump, dessas revistas Shonen do Japão, no Brasil. Então os caras lá mandam muito, eles entendem muito sobre o assunto. Então, se você quer saber qual mangá tá prestes a ser cancelado, qual mangá as vendas aumentaram muito, vão lá no Analyze It. Então é isso, muito obrigado e até o próximo podcast. Fui.
Valeu, abraço.
Falou.
próximo episódio.
Se você viu com 15 anos e depois você viu com 15 anos e meio, você já tá errado.
Não, mano,
já passou.
Respeito pelos 15 anos, irmão. Por isso credo vocês, velho.
Bom, vocês tá dizem bomba, eu digo novo clássico, então.
É, claro.
Assim, cara, se um dia vocês quiserem fazer cast de Code Geass, assim, eu vou avisando que eu não vou gravar porque eu vou preferir me jogar na frente de um caminhão, cara.
Mas esse caminhão vai ser
dirigido pelo Pino e as irmãs Olsen. Sabe o que é pior? É que vai ter mais. Essa cena vai ter mais ação que o Code Geass inteiro, cara.